Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
As cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida! O bom filho a casa torna, o bom pai a casa torna. Estou de volta ao podcast Cartas de um Terapeuta. A gente começa a quinta temporada desse podcast, deixando sempre histórias, conversas e temas que nos importam. O compromisso desse podcast é fazer você sempre tocar o play do seu tocador preferido de podcasts às quintas-feiras e escutar algo que faça a diferença. Eu te deixarei sempre com ideias que ficarão reverberando um tempo aí na sua cabeça, instigando boas perguntas e, quem sabe, te levando a conversar com alguém sobre o que te marcou aqui. Tudo que eu faço, podcasts, vídeos, texto na internet, entrevistas, livros, palestras, empresas, escolas. Tenho interesse sempre, minha gente, de ser o mote, o início, o primeiro novelo desfiado para novas conversas. Inclusive, você pode sempre escutar aqui o Cartas de um Terapeuta e indicá-lo para alguém com um recadinho. Olha, eu gostei disso aqui que o Alexandre falou. Eu estou reflexivo sobre essa parte aqui. Tanto para uma pessoa específica, você pode mandar um link para uma pessoa por WhatsApp, por exemplo, quanto para a sua comunidade de seguidores, no Instagram ou num grupo específico em qualquer outra rede social, né? E aí, por isso, por esse compartilhamento, por essa sua generosidade, eu te agradecerei sempre. Agora eu quero falar, antes da gente começar, sobre o tempo da pausa que eu fiz e sempre faço entre as temporadas. Eu quero comentar aqui uma coisa muito importante. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a quantidade de mensagens. Gente, são dezenas, talvez centenas de mensagens que eu recebo de vocês, ouvintes, solicitando a volta desse podcast. Sempre que eu faço essa pausa, isso acontece e tem crescido cada vez mais por conta do crescimento do podcast. Imaginemos aqui se não houvesse a pausa. O que aconteceria? É isso que temos vivido nos nossos tempos, uma época em que nós não nos permitimos o descanso bom, aquele que realmente te desconecta daquela atividade profissional, que sim, pode ser uma atividade, um ofício que te gere muito prazer. Gostar do que se faz e ainda mais fazer o que se gosta não pode ser antagônico a descansar. Esse discurso, minha gente, que o que eu faço não é trabalho, é diversão, é perigosíssimo, porque todo trabalho contém um tipo de desgaste inevitável em seu transcurso. Descansar, pausar, fazer outras coisas é uma forma eficaz de se desfazer desse desgaste e colocar no corpo e na alma um outro tipo de experiência. Por isso eu pauso. Por isso eu te convido a pausar sempre que for possível o seu trabalho. Pausar mesmo, para depois poder voltar a ele cheio de energia, disposição e alegria, que é o estado em que eu estou voltando a gravar esse podcast aqui hoje. É assim que nós vamos começar aqui a quinta temporada. Antes de virem as cartas, as histórias individuais, eu quero fazer um episódio especial sobre uma carta coletiva planetária que está chegando para a gente. A gente está sendo assolado por mensagens que chegam do Oriente Médio. mais uma guerra. Nós pensamos todos no dia 7 de outubro, quando essa palavra foi utilizada para nomear o que nós estamos vivendo como humanidade. O objetivo desse episódio não é analisar histórica e geopoliticamente essa guerra. Esse não é meu lugar de fala. Eu não tenho competência para isso. É falarmos de nós, de como nós ficamos diante dela, independentemente de sermos direta ou indiretamente afetados por esse conflito. É claro que se você que me escuta aqui tem parentes ou amigos lá na região da guerra, em risco de sofrer as consequências de um conflito como aquele, a sua angústia é muito mais elevada. Isso é o que nós chamamos nas ciências sociais de interseccionalidade. Imaginar que cada uma e um de nós tem elementos que nos aproximam, portanto risco, ou que nos afastam, portanto privilégio, de um tipo de sofrimento social. Então, se você é mais afetado por essa proximidade interseccional com essa guerra, eu te deixo aqui um abraço agora, infinitamente mais demorado. Eu não tenho como imaginar o seu sofrimento. Quando eu sinto isso, que eu não tenho como imaginar o sofrimento de alguém, eu costumo me calar, deixar o silêncio entre nós, dizer, gritar e até chorar por mim, por você, por nós, em respeito ao tamanho da sua dor. Para quaisquer de nós que somos apenas humanos em agonia com a escalada do horror, que chega através das notícias e novidade dessa época nossa, das histórias trazidas pelas pessoas através das redes sociais, esse episódio foi pensado como uma maneira de refletirmos como lidar com o que essas notícias cravam em nossos corações. Para onde vamos com as nossas vidas cotidianas, se continuarmos a consumir incessantemente notícias que nos desalentam e nos desesperam? Qual o efeito dessa sensação de opressão, de fim de linha da humanidade, que eu posso começar a ter a partir da escuta, da leitura de todas essas notícias? O efeito disso na minha vida mais cotidiana, na minha vida mais privada, na relação com a minha família, na relação com os meus amigos, na escuta dos outros sofrimentos humanos cotidianos que estão perto de mim, na relação com o trabalho, sobretudo com as minhas emoções. É o que vamos conversar aqui hoje. Seja bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindo ao episódio de estreia da quinta temporada do Cartas de um Terapeuta. Então vamos. Para conversarmos bem e em profundidade, eu quero dividir nosso diálogo em alguns tópicos. E sempre que eu faço isso, eu quero que você entenda que essa divisão é somente pedagógica, porque eu parto sempre de uma visão sistêmica de mundo, em que eu vejo as coisas todas coordenadas. Todos os elementos que eu vou trazer aqui, eles estão juntos, colados, inclusive em interação, para compor um fenômeno que a gente analisa, sempre muito complexo. Então eu divido em parte só para que possa haver uma melhor compreensão do que estiver sendo debatido aqui, tá bom? Primeiro, o fenômeno guerra. Vamos pensar o que significa essa experiência dentro de um projeto de vida. Toda vida, minha gente, é construída em torno de uma pergunta fundamental. Que sentido tem isso aqui? Diante dessa dúvida cruel, nós vamos inventando projetos, tocando nos céus de sonhos e imaginando futuros. A imagem desses futuros inventados nunca é a destruição. Nunca estamos pensando que num futuro vamos ser destruídos por uma guerra. Quando esse medo acontece, nós já estamos vivendo na tragédia. No nosso país, muitas crianças sentem dificuldade de sonhar porque já vivem em contextos trágicos, abusivos, absurdos e desumanos. Basta que essas crianças sejam retiradas desses contextos e colocadas em outro contexto de desenvolvimento, com algum tipo de cuidado sistemático, que a gente vê progressivamente essas crianças recuperando o direito a um mínimo sonho. A tendência humana, portanto, é a realização. Se não nos atrapalharem, se não nos oprimirem, se não nos roubarem futuros, estaremos sempre em contato com vozes internas que vão nos dizer assim: vá por aqui, o melhor para você é isso aqui. Tá vendo seu coração pulsando? Siga esse caminho, é seu, é esse aqui, ó, o caminho que você tem que tomar. Existir dentro de uma cultura e dentro de uma sociedade impõe obstáculos cotidianos a essa escuta de quem nós somos e daquilo que realmente nos move, nos movimenta e nos faz motivados para viver no maior sentido que essa palavra pode ter. A guerra é o contrário de tudo isso. A guerra é o fim. É a luta pelo mínimo, pelo direito de existir. Nós vivemos há 5 séculos em guerras não declaradas, em que, por exemplo, pessoas indígenas, negras, LGBTs, em situação de rua, entre tantas outras camadas da população, lutam pelo direito de existir em paz, podendo colocar no mundo toda a sua potência e não somente o direito à sobrevivência. Estou dizendo isso porque nós temos interseccionalidades brasileiras interferindo na forma como essa guerra chega até cada pessoa. Quem já vive a guerra de cada dia, essa guerra não declarada do Brasil, que supostamente é um país cordial, já tem o corpo combalido e uma alma fadigada de tanto lutar. Por isso, a guerra nos afetará sempre, em cada uma e um de nós, de um jeito. Ela nos mostra que somos capazes de produzir um evento que rouba sonhos, que destrói comunidades, que começa lutos infinitos em um povo inteiro, por séculos. Viver no tempo de uma guerra é ter que admitir que nós, humanos, somos também capazes de gerar o avesso do que merecíamos viver como panorama de vida. Sentir isso, minha gente, gera um gosto amargo na boca, um tipo de incredulidade. Eu não acredito que nós somos capazes de produzir tanta morte. Aos poucos, por conta dessa percepção, nós podemos construir um cinismo, até que a gente não percebe que vai desenvolvendo. A gente vai ficando mais amargo, levando as emoções empáticas a um estado de congelamento por causa de uma pretensa certeza do fim. Pretensa certeza. Nós precisamos sonhar para existir. Quando o sonho some, aparece a amargura no seu lugar. O Einstein dizia: eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Por isso, nós temos que ter em mente que quando a gente fica sabendo notícias de guerra, ainda mais na quantidade e na minúcia que elas têm chegado até nós, nós diminuímos a nossa capacidade de imaginar a vida. Segundo ponto que eu quero trazer: as palavras que escutamos e as que usamos ao falar da guerra e da vida em tempos de guerra. Prestemos atenção ao efeito dessas palavras. Vou explicar bem o que eu quero dizer com isso. As palavras não são ingênuas. Vou repetir essa ideia. As palavras não são ingênuas. Elas têm um velcro que cola na nossa memória. Dependendo de como as usamos, nós vamos definir o mundo. As palavras têm poder de criar o que ingenuamente chamamos de destino. Algumas palavras, inclusive, têm tanto poder, que fazem com que nós acreditemos que aquele panorama é a única verdade possível. Nossa forma de falar constrói padrões culturais que sustentam e alimentam certas ações e impedem outras. Eu vou explicar isso. Por exemplo, tanta notícia sobre essa guerra, conectada à empatia com as pessoas comuns que moram nas regiões em conflito, pode fazer com que eu, do lado de fora, me sinta culpado de ter uma vida diferente daquela. É a linguagem que promove isso, e não a guerra em si. é o espaço que a palavra dá para ver alguma brecha emocional que não seja soterrada pela compaixão e pelo desespero. Por isso, minha gente, cuidemos das palavras. Quando elas falarem demais sobre aquele tema e começarem a intoxicar o nosso direito a respirar e ter esperança na nossa vida, na vida humana, na humanidade, podemos pausar aquela escuta, leitura ou conversa. E podemos buscar ativamente outros diálogos. Isso jamais será uma fuga, mas sim o uso da sua autonomia para se preservar e construir uma mínima oxigenação para os seus olhos cansados de ver. Cuide das suas conversas. Busque espaços livres de contaminação por essa palavra guerra. 3. Consumir tanta notícia faz crer que a humanidade se reduziu à guerra e que não há saída para o que tínhamos de sonhos e esperanças para nós e para o mundo. Nós entramos, sem que nos demos conta, em um estado como se fosse de uma depressão. Olha só o que vai acontecendo com a gente. Não é necessariamente uma depressão clínica, diagnosticada por um psiquiatra. Eu estou falando que esse desalento, né, esse consumo progressivo de tanta notícia vai gerando um estado que nos gera tristeza, angústia, desespero, pessimismo, sentimentos de culpa, perda de interesse e prazer nas atividades que nós realizamos e que costumamos gostar delas, perda de energia, dificuldade de concentração à memória, insônia, irritabilidade e sintomatizações no corpo, por exemplo, indigestões, enxaquecas e por aí vai. Todos esses sintomas são sintomas do progresso de uma depressão. Mas esses sintomas eles podem aparecer nesse tipo de condição humana a que a gente está exposto o tempo inteiro. E não somente na hora do jornal, como era no século XX, a gente inclusive poderia desligar o jornal, né? Não assisti-lo. Hoje, se a gente decide não consumir a notícia, a pessoa que a gente mais ama na vida vai mandar um link como notícia escrito: que horror, estou desolado com essa história. Então elas vão chegar até nós de qualquer jeito, né? É essa a força virulenta desse tempo. O que nos faz entrar, portanto, nessa espiral que parece uma depressão, é ver a guerra tomando todos os espaços. Tudo que podia existir como contraponto vai sendo ocupado por essa palavra e suas imagens, catástrofes e, portanto, ansiedades que vão nos provocando. O que promove isso é a palavra repetidamente dita mil vezes, o vídeo reproduzido à exaustão. Veja que hoje no celular a gente vai passando assim com o dedinho e a gente vai vendo um vídeo depois do outro, depois do outro, depois do outro. E a gente sabe como o algoritmo funciona. Quanto mais eu vejo um determinado conteúdo, mais a máquina entende que eu quero ver aquele conteúdo e mais ela vai me ofertar. E isso vai me passar ainda mais essa sensação. Então, gente, em você precisa haver espaço de esperança. O que te leva, inclusive, a consumir tanta notícia é a esperança e o desejo genuíno de tudo terminar logo. Mas o que te prende é esse algoritmo e o seu mecanismo dopaminérgico, esse vício dos nossos tempos, e com o qual ainda vamos lidar por muito tempo tentando e errando, até encontrarmos como sociedade, por exemplo, uma melhor regulação para a oferta de conteúdo e para esse uso que vira abuso e dependência muito facilmente. Quanto mais jovem, então, mais preocupante essa história. 4. Saia. Desligue. Observe como é que você fica quando você desliga a notícia. Provavelmente você fica em algum nível de estado de angústia. Tem um nome para isso, chama FOMO, Fear of Missing Out, que quer dizer o medo de ficar por fora, o medo de não saber o que está acontecendo. Esse é um tipo de angústia específica ligado a esse mundo em que a informação, não necessariamente sobre guerra, mas a informação chega nessa velocidade, nessa sincronicidade. Aconteceu aqui, um segundo depois já está a informação na tela do seu celular. Essa sensação de fear of missing out, do medo de ficar por fora, ela gera inclusive culpa. A culpa de uma suposta ignorância. Portanto, esse mecanismo emocional todo começa a te dizer que não é possível você se desligar, que tem gente morrendo, que tem horror acontecendo ali. Respire. O Emicida, um gênio dos nossos tempos, tem uma frase poética em que ele diz assim: permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Quando ele faz essa frase poética, ele está falando do povo negro do Brasil, né? Que está fazendo uma revolução enorme na cultura brasileira de visibilidade, representatividade, acesso a espaço de poder, lugar de fala e todas essas maravilhas que estão acontecendo. Já não era tempo, estamos atrasadíssimos como cultura e como sociedade nisso. Mas eu estou trazendo essa frase do Emicida, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, para te chamar para uma pergunta íntima. O que precisa ser falado pelo seu coração hoje que não seja a dor e a angústia pela guerra? Por exemplo, que palavras de amor têm composto os seus dias cotidianos? Podem compor os seus dias cotidianos? Estão fazendo falta no seu dia a dia? Quero trazer a lembrança de um grande homem do campo psi, Viktor Frankl, um psiquiatra austríaco que viveu dentro de um campo de concentração uma parte da sua vida, diz na sua belíssima obra Em Busca do Sentido, um dos livros mais vendidos aí sobre o horror do Holocausto, mas sobretudo sobre a possibilidade da vida ter sentido até nos contextos mais adoecedores e mais avessos ao que seja humano. Viktor Frankl diz assim, ó: nós que vivemos nos campos de concentração podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando a outros, dando seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser retirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância, escolher seu próprio caminho. Viktor Frankl. Pensando nessa frase maravilhosa, eu te convido a refletir: que caminho o seu desejo de liberdade escolhe viver depois de se desligar minimamente das notícias de guerra? Escute seu corpo. Ele pode te dizer muita coisa. Seu corpo pode precisar dormir, pode precisar de um abraço, pode pedir dança, brincadeira, sexo, sentar no sofá com pipoca vendo um desenho animado. Seu corpo pode pedir corrida, suor, endorfina. Depois que você conseguir se desligar um pouco dessa chuva de notícia ruim, vai compreender o tamanho da porta aberta em você, que se direciona à realização pequena, simples, cotidiana e, sobretudo, acessível. O suspiro de que necessitamos em tempos sombrios costuma estar bem próximo, mas há de buscá-lo com abertura para perceber a sua beleza. Invente, então, saídas urgentes. Peça ajuda diante do seu desalento. O desalento é uma certeza que se aposta de nós como se a saída deixasse de existir. Pode ser que para sair dele você precise de um certo alguém. Você precise de mãos dadas às suas. Se você estiver bem, perceba inclusive à sua volta se tem alguém precisando de um bom convite para se desligar disso tudo. 5. Compartilhe a palavra boa. compartilhe a sua decisão de ter direito à vida. Esse é o direito fundamental do humano, não o contrário. O direito fundamental do humano é o direito à vida. Reafirmemos com tudo que podemos ser hoje o que a vida tem de possível e bela em seu direito inalienável. Por exemplo, se você está se sentindo impotente diante de algum horror que você está assistindo, ou que você escutou, ou que você leu, essa sensação de impotência é em relação à distância que te separa daquela notícia. Mas exercite, então, o seu desejo solidário com alguém que esteja próximo. Você pensa globalmente e age localmente. Você pensa na sua vontade de construir outro tipo de panorama humano, de ser útil para a construção de outro tipo de panorama humano, e age localmente, e age próximo a você. Procure uma forma de ser útil para alguém que também vive situações de vulnerabilidade próximo a você. Você não vai ter dificuldade em encontrar isso. Use essa mobilização emocional que isso te gera para construir solidariedade. Solidariedade faz bem a quem apoia, muito mais do que a quem a recebe. Porque quem apoia se relembra que a vida não é solidão, que a vida não é individualista, que nós estamos conectados através de um coletivo, que nós fazemos parte de uma massa de gente que parece estar separada, mas está ligada. Então, quando você ativa a sua solidariedade, você se recorda disso. E você se recorda de momentos em que você foi alvo da solidariedade de uma outra pessoa e você começa a construir isso como uma prática cotidiana da sua vida, que inclusive é uma das maneiras mais eficazes de promover cuidado à sua saúde mental. Solidariedade ativa os melhores hormônios de prazer do corpo. Ocupe a beleza da vida como um lugar que lhe pertence. Ela é seu nutriente fundamental para existir e resistir em tempos de guerra. Esse podcast começa aqui mais uma temporada, a quinta. Nessas próximas 15 semanas, nossos encontros serão sempre produtores de beleza, esperança coletiva e conexão entre todos os que fazemos parte dessa comunidade aqui. Minha gente, nós somos dezenas de milhares de pessoas que se encontram todas as quintas-feiras para compartilhar o direito de existirmos cada vez melhores e mais realizados. Nós somos uma multidão de gente conectada solidariamente, que reconhece que somos, nós e a vida, complexos e ambivalentes, e que por isso mesmo temos a capacidade de extrair dessa experiência um monte de cenas memoráveis. Estamos juntos, cheios de dúvidas, e por isso mesmo cheios de palavras para serem ditas. Enquanto houver dúvida, enquanto houver palavra a ser dita, haverá esperança. Muito obrigado. Eu te convido, se você quiser mandar a sua carta, com a sua história, qualquer dilema que você esteja passando, pode me escrever para o alexandrecoimbraamaral@gmail.com. Se você está descobrindo esse podcast a partir desse episódio, aproveite para voltar aí em alguns temas que te interessem, né? Nós temos falado aí ao longo das últimas temporadas sobre vários dilemas humanos. Quando eu faço a seleção das cartas, eu tento fazer de uma tal maneira que os temas não se repitam muito, para que cada semana a gente tenha a possibilidade de abrir a janela em direção a um pedaço importante da existência. Variando o tipo de história, o tipo de dilema, o tipo de pessoa que me escreve. Enfim, é um mosaico interessante e potente de conexão entre nós. Se você gostou desse episódio, te convido a compartilhá-lo nas suas redes sociais, ajudando a mensagem do Cartas de um Terapeuta a chegar mais longe. Eu te agradeço a companhia. A partir de hoje, estamos juntos em mais uma temporada e eu te espero semana que vem aqui no Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado. Música.